Eu quero convidar você, abra comigo sua Bíblia. Quero agradecer a liderança de jovens e adolescentes dessa igreja pelo privilégio de estarmos juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 53. A gente vem se exercitando em ficar de pé quando a gente lê a Bíblia. Na nossa igreja está desse jeito, né? Aqui também. Vamos ficar de pé mais um bocadinho. Abra comigo sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, vamos ler, a partir do versículo 53, amém? Está escrito: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Só até aí, amém. Ponha-se, pode voltar ao seu lugar. Parte dessa mensagem eu preguei de manhã no culto lá no segundo andar na igreja de Caxias, né? Que para comportar o povo dentro da igreja, a gente a cada domingo separa um povo. E nós tínhamos lá o grupo da amizade no salão de festa. Foi um culto gostoso. E parte do que eu vou falar, eu falei com eles, mas há algo que o Senhor me deu para falar para este tempo, para esse momento aqui, significa que é com você que está nesse lugar. Amém? E o tema que veio ao meu coração, eu não costumo dar temas, mas veio ao meu coração o seguinte tema: referências importam. Eu vou repetir: referências importam. E referências pode dizer muita coisa. Referência a gente sempre busca, né? E eu me lembro sempre que as mães, né? Eu me lembro de quando a Livinha era pequena, de buscar junto às outras mães com crianças da mesma idade a referência do médico, né? Porque tinha uma hora que a gente enguiçava com o pediatra, achando que a gente sabia mais do que o pediatra. Porque ele dizia uma coisa diferente da coisa que a gente estava achando. E normalmente era o que a gente achava. É porque as mães, né? Durante a buchada, a gente vai desenvolvendo um espírito de discernimento, revelamento, sei lá o quê. Acontece que a gente começa a ler a criança e fala para o pediatra: ó, tá acontecendo isso. Ele vai mirabolando isso aqui. E era, né? Porque ele vinha, já tem 28 anos. Naquele tempo, calma, calma, médicos. Vocês são maravilhosos. Então, a gente começava a perguntar: o seu pediatra, o que ele dizia disso? Como é que é o seu pediatra? E a gente vai buscando referências, porque as referências importam. Mulheres que querem dar um jeitinho, um tapa no visual, não. Que dá, você olha aquela irmã assim, toda linda, você fica assim: não pode ser natural, a inveja falando aqui dentro, né? Aonde que vem essa, da onde que ela põe essa carinha? A gente conta com tudo, menos com a possibilidade dela ser só linda. Dela nunca ter passado pelo Tito, por exemplo, não é? A gente busca referências porque referências importam. E Deus pensou em absolutamente todos os processos de desenvolvimento na nossa vida. E a referência também é menção, é citação de algo que se admira, de algo que se identifica em alguém, no outro. Referência também é orientação. Quando a gente abre lá os nossos, quando a gente abre o Google Maps, quando você abre o seu aplicativo buscando uma direção, a gente busca a referência daquele lugar. A gente procura saber que caminho tomar. A gente já teve uma conferência aqui sobre GPS, não foi? Não foi? Acho que eu preguei num desses dias. GPS, a gente vai buscando a direção e aí Por quê? Porque nós somos seres que precisam de referências, referenciais. E as referências minimizam riscos e, eventualmente, impedem enganos. E a gente vai buscando isso, mas o nosso feeling, essa coisa natural, tem a tendência de errar. Por isso, Deus, maravilhoso que é, proveu para nós referenciais na Bíblia, mas em Jesus Cristo nós temos a referência. Nós temos a referência que jamais mudou. A referência que jamais saiu vírgula do propósito. A referência que no começo, meio e fim, e ainda hoje, continua valendo em absolutamente tudo. Se quisermos tomar decisões, Ele é a referência. Se quisermos ficar parados, Ele é a referência de como fazer. Se quisermos escolher amigos, Ele é a referência. Porque referências importam. Então, a gente vai buscando isso, é uma necessidade natural. A gente começa a buscar uma referência de como fazer, o que não fazer. E quando a gente se perde disso, quando a gente não se permite andar pelas referências, positivas ou negativas, tomando-as como padrão, a gente às vezes erra e isso pode ser doloroso. Meditando nesse texto, Jesus se tornou referência. Ele se tornou referência enquanto andava aqui. Se falava dele, assim como falam da gente, não se engane, porque falam de você. É para você prestar atenção, e esse também essa palavra simples que eu trago hoje, é um alerta para o seu coração, como tem sido para o meu. Porque eu nasci num lar cristão, e eu me guiei pelas referências que estavam próximas de mim, as referências aceitas pelos meus pais. Mas é possível sim, que tomando alguém como seu referencial, você possa sofrer por isso. E aí é importante reconhecer padrões para que as suas referências sejam eleitas, para que você tome as referências como necessárias e positivas e prontas para a sua aceitação. Precisamos eleger padrões, e a Bíblia é todo padrão, a Bíblia é totalmente confiável, de tempos em tempos, de capa a capa, a Bíblia tem toda a referência que precisamos para viver. Jesus se tornou referência diante dos acontecimentos, porque as pessoas se revelam nos acontecimentos, não é? Acontece uma situação e você que pensa conhecer alguém, você vai ver aquela pessoa se revelando naquela situação inesperada. Jesus se revelou e se tornou referência diante dos acontecimentos, das coisas que ele fazia, de tudo que dizia, referência pela sua origem, pela sua filiação e pela sua família de origem. Porque o que a gente pode aprender por esse registro? Por que isso foi escrito? Porque tudo o que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, nada que foi escrito pode ser descartado. Porque em tudo que foi escrito, e nós somos o povo que crê como está escrito, você está aqui comigo, diga amém. Nós somos esse povo, você crê como está escrito, diga sim. Foi fraco. Nós somos o povo que crê como está escrito, diga sim. Deu uma melhorada boa, é isso aí. Então, tudo que foi escrito é para minha referência. E o que esse episódio traz para a gente de referenciais sobre a vida do Senhor Jesus, que sirva para a gente nesse tempo. Jesus sabia quem era, sabia sua origem e tudo mais a seu respeito já lhe era, porque ele sabia de quem vinha, ele veio do Pai e tudo, nada lhe estava oculto. Conhecia o propósito do Pai para a sua vida. Portanto, é importante a gente entender que a exemplo do que Jesus viveu, e a gente vai voltar aí para o texto lido, na sua cidade, no meio do seu lugar de nascimento, no lugar onde ele deveria ser de maneira incrivelmente recebido. Então, ele é para minha referência e para você, de que é possível sim, mesmo sabendo quem você é, mesmo conhecendo o seu propósito, mesmo lutando para andar pelo propósito, propósito revelado ao seu coração e aquele que está sendo revelado agora, isso não vai te isentar de ser eventualmente machucado no caminho, de ser eventualmente repudiado no meio dos seus, não reconhecido, porque Jesus, conhecendo o seu propósito, passou por isso. E ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, vivendo do modo certo, agindo do modo certo. Então talvez você esteja vivendo uma situação em que você se pergunte, mas eu estou procurando fazer tudo certo. Porque eu não acho acolhimento, porque dentro da minha casa, olha, eu preciso te dizer, e eu comecei dizendo que Jesus era a nossa referência e continua sendo, ele passou por isso. Ele passou por isso dentro da Nazaré, do lugar dele. Passou pelo repúdio, o Senhor Jesus conhece o que é sofrer fazendo o certo. Jesus estava no lugar certo, ele estava no lugar em que deveria estar, apesar da rejeição da sua gente, do seu povo, apesar do desdém, apesar do desprezo, apesar da injustiça, apesar das críticas, ainda era o seu lugar de origem e ele precisava passar por lá. Por quê? Para que hoje eu e você tivéssemos a referência de que é possível sim ter sofrido repúdio dentro do seu lugar, não sendo reconhecido pelos seus, não tendo o sim diante daquilo que você já reconhece como algo que Deus está fazendo, você ainda estará no lugar certo se você estiver buscando viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Não vai ser fácil. Eventualmente você vai até querer desistir. Jesus quis, sabia? Ele viveu esse momento. Mas mesmo clamando ao Pai, muitas vezes, isso está registrado lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, você não precisa ir. Ele não foi isento da cruz. Ele não recebeu, tá bom filho, você não vai. Ele foi ouvido sim, mas um silêncio tomou o lugar de uma outra voz esperada. Talvez você esteja vivendo esse momento, um silêncio, Vitória, né? Vitória falou sobre isso. O silêncio que a gente não espera, o silêncio que não diz muito, o silêncio que é o contrário daquilo que a gente precisa, mas o silêncio também é resposta. Assim como não também é resposta. Pastor Marcos Batista costuma dizer que o não de Deus sempre será o nosso melhor sim. Mas quem é que gosta de ouvir não? Quem é que gosta de ouvir o contrário do que se espera? Mas o que acontece é que Jesus estava, como eu dizia, no lugar certo. Ele estava no lugar certo. E qual é a sua Nazaré? Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar de rejeição? Onde é que você está vivendo essa dor? Talvez seja como um dia eu vivi, porque mesmo sabendo, sem sombra de dúvida, que havia um chamado sobre a minha vida, na época que chegou e eu fui comunicada que seria ordenada, receberia imposição de mãos, dentro da minha casa eu ouvi assim do meu pai, que também era um pastor, ele disse assim: você está cometendo um grave erro, não receba imposição de mãos que você vai receber condenação para a sua vida, não há pastoras no reino, isso não é bíblico. Não receba honra indevida. Não receba honra indevida. E aquilo mexeu com o meu coração. Eu estava dentro da minha Nazaré. E eu estava certa do chamado que Deus tinha sobre a minha vida. Pois foi aos 13 anos que o Senhor me falou a primeira vez sobre Ele. Alguns daqui conhecem parte da minha história. Eu tinha certeza que Deus tinha me chamado. E muitas vezes o Senhor havia confirmado dentro de mim: eu te separei. E aí dentro da sua Jerusalém, você ouviu uma palavra dessa, aquilo mexeu com o meu coração. E talvez você esteja vivendo momentos assim, mas eu quero te lembrar que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que diz. Se o Senhor falou, vai acontecer. Se Ele pensa sobre você algo, então assim será efetuado sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não precisa de convenções para ratificar aquilo que Ele está fazendo. Então, não importa como seja a sua vida, qual seja a sua história. Ah, você vem sofrendo repúdio, o Senhor Jesus sofreu. Porque Ele foi contestado e se perguntava, então, quem é esse? Não é esse aí, de onde vem isso que Ele tem? De onde vem esse poder? Então, um desdém, uma dúvida, então, de onde é que vem isso? E Jesus seguia o tempo todo apontando para o Pai, sem tomar para si a glória, devolvendo a glória ao Pai, dizendo, importa que Ele seja honrado, importa que Ele seja obedecido, e tudo era feito para a glória do Pai, assim como eu e você fomos chamados, e a nossa existência tem uma explicação, nós existimos para a honra e para a glória do Senhor. Aleluias. Se dissessem para você, você não, não vejo nada de especial em você, é mentira. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você é imagem e semelhança do Senhor. Nós somos o povo binário. Sim, nós nascemos parecidos com Ele. Nós fomos concebidos à imagem e semelhança dEle. Homem e mulher os criou. O que passa disso vem do maligno. Saiba, toda vez que você for confrontado com a verdade absoluta, posicione-se. Ainda que você seja confrontado de maneira a ser repudiado, posicione-se, porque Deus sabe honrar os que o honram. Aleluias. Sim, somos o povo do sim e do não. Somos o povo da luz e não das trevas. Não há possibilidade de tomarmos a metade do caminho. Não é isso. Na sua Jerusalém, na sua Nazaré, o que tem acontecido? Qual é o lugar da sua rejeição? Você sofreu rejeição? Então fique calmo. Ah, o nosso Senhor Jesus viveu todas as rejeições possíveis e imagináveis. Que dor Ele sofreu e nem por isso Ele deixou o seu propósito. Em que circunstâncias você vem sendo humilhado? O que que acontece? Você ainda está no lugar certo? Será que você ainda está no lugar certo? Não negocie, jovem, adolescente, homem de Deus, varões valorosos, mulheres firmes, não importa qual é a idade que você tenha, se você está aqui hoje, é porque essa palavra é para que você guarde no seu coração. Pode chegar um momento em que você, o Espírito Santo vai te lembrar, posicione-se, há uma injúria, posicione-se, há uma rejeição, mantenha-se firme no lugar. Deus sabe levar a bom termo o projeto que Ele tem com você. O seu lugar é em Deus, onde Jesus estava firmado no Pai, e sob a direção dEle, você vai viver o seu propósito. Jesus não fez muitos milagres ali. Mas Jesus estava no propósito do Pai. E havia um alvo. O meu resgate e o seu. Eu e você eventualmente viveremos um momento, a pressão do pensamento invasor. E às vezes até legítimo, que vai dizer assim para você: você não tem que passar por isso. Isso é uma coisa que falam para a gente, né? Gente, eu sou universitária também. E a gente ouve isso assim: não, você não tem que passar por isso. Não existe verdade absoluta. A verdade é a sua verdade. Ah, sim. Existe verdade absoluta. Existe uma referência que rege a minha vida e a sua. Essa mesma referência continua importando para absolutamente todas as coisas das nossas vidas. E continua aqui com livre acesso. E o que acontece é que a gente precisa decidir, porque em algum momento você vai ouvir, você não precisa passar por isso. Mas Deus tem um alvo: levar você ao conhecimento pleno do plano que Ele tem para a sua vida. Transformar você na referência que a sua Nazaré precisa ver. Porque referências importam, sim. Referências importam, sim. Você tem filhos que se afastaram, as referências dentro da Nazaré, dentro do seu lugar, da sua casa. Você, pai, mãe, você sempre serão a principal referência dos seus filhos. Seus filhos se afastaram, sim, estão sob ataque, sempre estiveram. Mas nós precisamos voltar ao lugar. O lugar onde eles, ao olharem para nós, enxerguem a referência que não se pode negociar. Se eventualmente você falhar, volte aos filhos e diga: filho, eu falhei. Eu errei. Esse aqui é o lugar certo, mas esse modo não. Houve um tempo na vida da minha filha, entre nós duas, aquela uma é minha filha, Lívia, aquela coisa branca, então, toda linda, que eu tive que voltar a ela e dizer: eu preciso te corrigir. Mas finalmente eu identifiquei que você me repete. Você me repete. Eu tenho sido a sua referência. Então eu preciso te pedir perdão, porque eu, esse tempo, nessas situações, eu tenho sido para você uma referência adoecida. Então eu preciso te pedir perdão. Perdoe a mamãe, eu vou lutar para mudar isso, eu já estou em transformação, mas agora eu preciso te corrigir. Esse aqui é o jeito certo. Porque seus pais erram, possivelmente tem um errado com você, não significa que o jeito esteja errado, que o padrão esteja errado. A palavra de Deus sempre será o seu principal padrão, e a virtude que você precisa exemplificar, a virtude que você precisa viver, vivenciar, para que outros te vejam, está totalmente disponível através da ação do Espírito Santo de Deus. Você é a referência para a sua geração. E não aceite que você é pequeno. Não aceite que você é menor. Talvez você não, na sua Jerusalém, na sua Nazaré, não haja parentes, seus familiares não sejam cristãos ainda. Você então será o referencial de Deus na vida deles. Ah, mas como isso, pastora? Eu faço tudo escondido, eu não me manifesto, eu fico ali, sabe, tão dando um jeitinho, então eu ando direito, mas, sabe, eu não cheguei a falar para eles sobre a conversão, então é a hora de abrir a sua boca, é a hora, jovem, adolescente, não importa a sua idade hoje, comece a abrir a sua boca, Deus vai usar você, e através de você, a sua Nazaré vai começar a reconhecer quem você é em Deus, quem Deus é em você, e o nome do Senhor há de ser glorificado através da sua vida, estando você no lugar certo. Aleluias, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Qual é a sua Nazaré? Qual é o seu lugar? Jesus não fez muitos milagres entre os seus, porque havia ali algo que também hoje pode impedir o agir de Deus, a incredulidade. Mas nessa noite, eu creio que o Senhor já tem mexido no seu coração. E se você precisa de fé, peça. Peça que Deus dá. Diga: Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda, porque a palavra de Deus também tem essa referência. Um homem com uma necessidade tão urgente, diante do caos na sua família, ele diz, o Senhor diz a ele: se podes crer, tudo é possível o que crer. E ele diz de volta ao Senhor: Jesus, me ajuda, aumenta minha fé é pequena, aumenta minha fé. Ele dizia sem medo e sem nenhum constrangimento, dizia aquele que era para ele o referencial de solução e resgate dentro da sua casa. Ele dizia: eu não tenho fé suficiente. É a hora de você clamar e dizer: Senhor, aumenta minha fé. Eu não tenho intrepidez suficiente. Eu ainda não sou a referência que eu preciso ser. Eu ainda não consigo me posicionar entre o sim e o não. Eu ainda estou aqui oscilando no meio do caminho. Ah, eu tenho medo de ser cancelado. Eu tenho medo do repúdio. Eu tenho medo de como vão me tratar dentro da universidade a partir de agora. Posicione-se e o Senhor vai te encher. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te dar ousadia. E todo quem você é. Uma referência de Deus que entra na sala e todos se calam, porque Ele te capacita para viver em verdade. Aleluia, não vai ser fácil. Eu tenho vivido isso. Não vai ser fácil, mas não se cale. Não se cale. Aleluias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar trazendo à sua memória José. Ah, a história de José está lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Vai andando e depois você lê. José, o filho preferido do pai. Tem um filho preferido lá na sua casa? Na minha casa tem. E não sou eu, gente. Mas, ó, tô tratado, tô de boa. Eu só roo as unhas. Brincadeira. Keilinha. Keilinha, caçulinha. Caçulinha de mamãe. Minha irmã, gente, sou fã dos meus irmãos. Eu sempre falo isso pro João, eu sou fã dos meus irmãos. Meus irmãos são hoje na minha vida meus melhores amigos. Eu quero te dizer que dentro da minha Nazaré, nós éramos separados no caminho. Um não sabia da dor do outro. Nós não sabíamos da luta que o outro vivia. Um não falava com o outro porque a gente tinha vergonha daquilo que a gente tinha passado e parecia que só tinha acontecido com a gente. Mas houve um momento de Deus, porque Deus sabe se revelar. No meio do caos, no meio do caos familiar, Deus sabe alcançar os corações que são dEle. Um dia nós fomos apresentados ao Senhor na nossa infância, na primeira infância. E o Senhor não esquece daqueles que são trazidos ao altar. Você um dia foi apresentado ao Senhor. Você um dia apresentou seus filhos. Deus não se esqueceu. Aleluia! Deus não se esqueceu. E o Senhor nos uniu no caminho. E ficamos sabendo da dor um do outro. Nós tínhamos dores comuns. Passamos pelas mesmas situações. E a dor nos uniu. A dor nos uniu. Nós somos melhores amigos. A gente cuida um do outro. E no nosso amor, algumas pessoas vão sendo atraídas, perguntando: como é que vocês conseguem? O amor lançou fora o medo. O perfeito amor promoveu a unidade. O perfeito amor trouxe cura sobre as nossas feridas. E hoje nós seguimos, e o nosso testemunho tem alcançado outras pessoas que sofrem repúdio dentro de sua Nazaré. Hoje não mais, aleluia. Você pode dar glória a Deus a isso? José, o filho preferido pelo pai, príncipe na sua Nazaré. Aqui tinha outro nome, estou usando só Nazaré, né? No seu lugar, no meio da sua casa. Porém, era invejado, resistido, humilhado, foi traído, perseguido. Mas ainda era filho, ainda tinha herança, ainda era amado, ainda tinha um dom. Sabia discernir a voz e a direção de Deus através dos sonhos. José passou a ser a referência em todo lugar por onde Deus o levou. Através do propósito que Deus tinha para ele, através da vida de José, toda a nação, todo o Egito seria alimentado em tempos de escassez. Outras centenas e todo o povo de Israel seria alimentado. Por quê? Porque um jovem repudiado dentro do seu lugar tinha sobre si uma promessa, tinha sobre si o olhar de Deus que não mudou e hoje está também repousando sobre esse lugar. Ah, ele foi bênção por onde passou. Na cisterna, como escravo, como servo, como prisioneiro. Até que a sua referência chegou ao palácio. Chegou ao palácio. Bendito seja o nome do Senhor. O propósito, então, fora descortinado por Deus. José, o segundo homem mais poderoso do Egito. Provedor, aquele a quem Deus iria usar de maneira poderosa. Não desista. Você é a referência que os que estão famintos esperam ver. Porque o Senhor te conheceu antes que você fosse formado no ventre materno. Ele te conhecia e antes de você nascer, já havia um propósito sobre a sua vida. Revelar a glória de Deus. Ser dele testemunha nessa terra. Talvez você Diga no seu coração, como eu dizia no meu, eu não sei o que fazer, eu não sei como será, mas um dia o Senhor me deu essa palavra que está em Isaías 48, 17, diz assim: eu estava no caminho de casa, indo a uma papelaria. Numa tarde quente, eu tinha que fazer algum trabalhinho de escola para a Lívia. E aí eu saí de casa e falei, vou lá na papelaria. E o meu coração angustiado, perguntando, Deus, o que eu vou fazer? Como será? Como que se administra toda essa pressão e toda essa necessidade da igreja, necessidade da casa e criar um filho? Como é isso, Senhor, ser uma mulher no meio de homens valorosos? Como é encarar esse chamado? Deus, eu não sei como será. Entrei na papelaria e aguardei um pouco no balcão, porque já vi uma pessoa sendo atendida. Imediatamente, ela pegou o pacote e saiu. Quando eu comecei a falar com a balconista, essa pessoa volta e me dá um versículo e disse, essa é a resposta de Deus para o que você vem perguntando no caminho. Deus te vê no caminho para a papelaria. Estava escrito o seguinte versículo, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e te guia no caminho em que você deve andar. Aleluias, aleluias. O Senhor conhece o seu caminho, o Senhor conhece as suas rotas, e Ele quer fazer hoje de você a referência da glória que Ele tem a derramar sobre você. Aleluia. Convido você a ficar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor a voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Referências importam. Mas eu, sim, você. Você. Você não é descartável. Você não precisa ser igual a ninguém. Você tem sim serventia para o projeto de Deus. O projeto que Deus tem para salvar pessoas primeiro dentro da sua Nazaré. Seja ela a sua casa, sua família, seu trabalho, faculdade, no colégio. Deus quer te levar. Você é a referência pela qual a criação perdida está aguardando. Carta aos Romanos está escrito assim, capítulo 8, versículo 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Então a criação não está aguardando qualquer coisa. Ela não está aguardando um show pirotécnico, embora muitos, a Bíblia diz que muitos serão seduzidos, mas ela está aguardando uma referência, a sua posição em Deus, que você se manifeste como sendo filho de Deus. Não vai ser fácil, no meio das muitas palestras, um negócio estranho você dizer, eu sou filha de Deus. Eu ouvi na abertura da aula magna na faculdade esse período, a convidada dizendo, não se engane, não existe psicólogo cristão. Isso é uma farsa, não é possível, não existe. E se você crê na balela chamada Adão e Eva, o lance lá do Éden, você precisa passar pela minha sala, ela dizia. E o meu coração fervia. A minha razão dizia, cala a boca, Mary. Você vai botar um alvo em você. Mas aquilo me ardia, porque a criação aguarda que você se manifeste como filho. Aleluias. Chega o momento das perguntas, das oportunidades. Depois de ouvir tudo aquilo, levantei minha mão e disse a ela duas coisas. Eu falei, me chateia que você não se refira a outros credos e você apenas mencione os cristãos quando você se posiciona. Por favor, mencione os outros credos. Mas a segunda coisa que eu preciso te dizer é que sim, quando você aprovar o meu TCC, você vai me aprovar. você vai ter que me passar. E eu serei, sim, como sou há 30 anos uma pastora, eu serei uma pastora cristã, evangélica, psicóloga. Ah, serei. Então, posicione-se. Eu sei que vem chumbo grosso por aí. E se ela estiver na banca de TCC, eu vou ter que conseguir passar. Mas estará sobre mim a referência que ela não vai apagar. Porque ela vai ter que me aprovar. Vai ter que. Vou fazer bonito, vou fazer direito. E o que acontece é que a gente precisa se posicionar. E eu vi a cara de quase 600 pessoas olhando para mim. Quando terminou a aula magna, alguns cristãos evangélicos me pararam dizendo: que lindo, pastora. Ai, a senhora me representou. Ah, pastor, que coragem. Que lindo, hein? Oh, que coragem, que coisa linda. A senhora falou por mim ali, viu? Eu cá dentro. Pequei, né? Sabe que eu pequei, né? Mas a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Eu sei que Deus falou ao seu coração. Mas eu não sei exatamente aquilo que você precisa hoje. Ao que você precisa dizer sim, é aqui que eu me encaixo. Eu não sou a referência ainda dentro da minha Nazaré. Eu ainda não consigo, eu sou fraco, fui machucado. Eu não tenho forças para me posicionar. Ele sabe, ele foi ferido pelos seus. Ele veio para o que era os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E a criação aguarda você, filho.